Está começando Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais importantes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Cristina Padiglione e Débora Miranda.
Uau. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. E hoje nós vamos falar sobre a Juliette cantando com Gilberto Gil, SBT, temos as perguntas dos ouvintes, melhores e piores da semana. E vamos começar com Thiago Leifert, nosso muso do podcast, substituindo o Faustão no Domingão. Fez um Domingão do Thiagão. Eu vou ouvir todo mundo, mas eu achei que o Thiago fez uma apresentação super afetiva, super carinhosa, bem-humorada. Citou nosso querido Chico Barney, não é mesmo? Enfim, tudo isso fez muita gente achar que o Thiago poderia ser um ótimo substituto para as tardes de domingo, já que sabemos que Faustão deixa a Globo no fim do ano. Nós perguntamos no Instagram de Splash, nossa enquete, você gostou de Thiago Leifert no comando do Domingão? 90% das pessoas responderam que sim. E apenas 10% responderam que não. E aí, na hora da verdade, quando perguntamos quem você prefere que substitua o Faustão aos domingos, 89% das pessoas preferem Thiago Leifert a Luciano Huck. Muito revelador.
Nossa enquete. O público do Splash VTV quebrando aí, ó, verdades.
Paradigmas. Chico, você... temos até aqui perguntas sobre o Chico aqui, ó. Já Abramo, o que motivou o Thiago Leifert a citar Chico Barney? Apreço ou medo? Ó. E Tainá Emanuele mandou, Chico, como se sente citado pelo Thiago Leifert? Ele já pode sair do BBB? Chico, você é a grande estrela da nossa tarde de hoje.
Thiago Leifert me atacou. Fui atacado domingo à tarde de maneira... vil e cruel, sem direito à resposta, sem direito... Não, mas eu gostei muito do Thiago Leifert, porque ele representou uma classe cada vez mais forte na internet, que são os Faustops. É a turma que gosta do Faustão, que imita o Faustão, que brinca com aquele universo lúdico. Então, acho que foi muito natural, não só pelo fato de eles serem amigos, mas também por ele falar essa língua que acho que as pessoas... o Fiuk brincava muito disso no BBB, né? Pô, eu imito muito mal o Faustão, mas eu não consigo parar de imitar o Faustão. Achei muito bom, apesar de ter sido cruelmente atacado e sem direito de resposta. Eu, Fefito, Sônia Abrão, pô, a gente nunca detonou o Thiago Leifert. Todo mundo é Leifert. Foi muito triste ser atacado por um ídolo, mas tudo bem, não tem problema nenhum, vai ter volta. Ele que aguarde The Voice começando.
Padi, me fala um pouco, eu acho que todo mundo percebeu muito isso que o Chico falou, né? Esse clima de muito carinho com o Faustão, assim, esse olhar de Faustão, eu te amo, Faustão, volte logo, né? Embora todo mundo saiba que no fim do ano ele vai sair, assim. Você acha que isso mostra um pouco que a decisão dele de deixar a Globo tá sendo bem vista, enfim, não afetou em nada a relação... né, entre ele e o canal.
Eu achei engraçado o Thiago dizer realmente assim, Faustão, você vai fazer muita falta aqui hoje, né? E eu falei, caramba, daqui a pouco ele vai fazer falta, ponto, né? Não é hoje. Então, eles estão tendo um ano, como eles fizeram com outros programas até menos longevos, tipo A Grande Família, de avisar o público do Jô Soares, né, que aquilo vai sair do ar no final daquele ano. Então, essa preparação, um ano antes, é mais legal para o público e para o canal, em se organizar com o mercado anunciante, com o espectador, é muito mais interessante. Mas eu acho que se a relação do Fausto estivesse ótima com a direção da Globo, ele não estaria indo para Bandeirantes, porque ele não vai se aposentar, ele não vai sair para ir morar na Suíça, porque o filho estuda lá, ele vai sair para ir para outro lugar. Não tem justificativa, né? Só se ele vai virar sócio da Bandeirantes, a gente não sabe. Mas, assim, a princípio, não vai ganhar mais, não é uma vitrine maior. Estará entre amigos, porque tem uma relação direta com os donos ali, com a família Saad. No último ano do jogo, o Faustão deu entrevista no jogo, que eu acho que é meia-noite, né? E teve um monte de gente que não conhecia o Faustão do Perdidos, que falou, nossa, esse cara é completamente diferente do cara do domingo. Né, muito mais livre para falar bobagem e tal. São horários, são nichos. No domingo à tarde a gente tem que falar com a família toda e tal. Agora, não sei em que momento esse desgaste aconteceu, mas aconteceu um desgaste, evidentemente, senão ele não estaria saindo para ir para outro canal. Isso são os fatos.
Dito isso, vamos para o tema que nossos seguidores mais amam, que é Juliette, não é mesmo? Juliette cantando com Gilberto Gil.
Foi legal.
O que você achou, Aline?
Legal.
Eu achei interessante, porque tem muitas visões, né? É dividido. A Juliette, querendo ou não, ela divide muito as opiniões, apesar de termos uma maioria com ela. Mas eu acho que o principal ponto é que muita gente entrou na crítica, né, da Juliette cantar bem, não cantar bem, merecer estar lá, não merecer, existem cantores melhores. Acho que o ponto ali da Juliette é a história dela, é quem ela é e o que ela representa muito mais. E isso, acho que a Globo entendeu, que é muito forte, que a Juliette é muito forte na questão de símbolo mesmo, e vai usar ela ao máximo, assim. E assim vai, porque eu acho que as pessoas querem muito trazer para o que estão apresentando esse símbolo da Juliette.
Agora eu vou abrir, então, para as perguntas dos internautas. Todo mundo me zoa que eu falo internautas. O que a gente pode falar? Ouvintes e telespectadores? Enfim, que internautas é uma palavra antiga. Jaque de Moura. A Thalia no Globoplay em 2021 é fruto da paixão da emissora pela mexicana dos anos 90? DJ Rafael Fraga. Queria a Thalia no Conversa com o Bial. Panificadora Euforia. Temos uma panificadora que é nossa seguidora. Olhem aqui. Panificadora Euforia. O que levou a Globo a comprar as novelas da Thalia?
Pô, é da Televisa, né? É uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo. Tem um acervo gigantesco, muito popular. E há muitas das, né? Então, acho que é o tipo de objeto de desejo de qualquer plataforma de streaming que se preze, porque é hora assistida, é engajamento com o sistema, a pessoa vai descobrindo mais coisa, vai ficando mais tempo lá dentro. Então, acho que nada mais justo e óbvio ter a grande plataforma de streaming, a única, talvez, nacional, atrás desse tipo de coisa que sabe que faz muito sucesso aqui.
Bom, gente, é isso. Vamos para os melhores e piores da semana? Melhores. Cadê? Calma, o Chico já fica rindo antes de eu falar. Vai, Aline.
Queria destacar o trio de transmissão do jogo da Dinamarca com a Finlândia pela Eurocopa. O trio conseguiu levar muito bem a transmissão num momento difícil em que um jogador da Dinamarca praticamente morreu em campo e foi ressuscitado, e aí transmitir aquilo ao vivo, eu acho que ninguém espera, né, que você vai transmitir um jogo e que isso vá acontecer.
Renata Silveira, Paulo Nunes e Ana Thaís Matos.
Padi.
E queria citar também Greg News dessa semana, que é sobre Ricardo Salles, está ótimo. Vale a pena, acho que está no YouTube, que é da HBO, né? Mas é uma narrativa muito didática de todas as investigações em torno do ministro do Meio Ambiente, então está muito bom.
Vamos agora para os piores? Aline.
Versículo no SBT.
Chico.
Vou falar do SBT também, mas lamentando a saída da Rebeca Bravanel do país. Ela, na minha humilde opinião, é uma das boas promessas de apresentadoras. Acho ela divertidíssima naquele... Como é que é o nome? Roda Roda?
Roda Roda.
Eu acho ela ótima. Acho que ela é leve, divertida, sacaneia quem tá lá. E achei uma pena. Ela tá indo, já foi morar, acho que em Orlando.
E é isso aí. Por hoje é só. Tchau, gente. Até semana que vem. Não.
Tchau, valeu.
Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais importantes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Cristina Padiglione e Débora Miranda. Uau.